Deputados, muito bem-vinda a doutora Sandra Cavaca, que está aqui nesta audição na qualidade de ex-presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde desde 2023. Tivemos a oportunidade já aqui de verificar que a depoente não pretende usar da intervenção inicial, do tempo da intervenção inicial. Vou só dar aqui umas notas gerais que damos a todos, dizemos a todos, portanto a grelha de tempos foi distribuída, portanto há uma primeira ronda dos senhores deputados em que é pergunta-resposta, portanto pode responder diretamente, não tem que lhe dar a palavra. Depois há uma segunda ronda de resposta conjunta, esperamos que todos os deputados façam as perguntas finais e respondam em conjunto no final. As declarações que são feitas nesta comissão de inquérito são declarações que têm que ser necessariamente com a verdade, não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigada a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falso testemunho. A primeira ronda desta vez cabe ao ser iniciada pelo Partido Socialista e eu vou passar a palavra ao deputado Carlos Pereira, 4 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a doutora Sandra e começar por agradecer já as explicações que dará nesta comissão. A primeira pergunta é, para de alguma forma ser possível nos entendermos, é que explicar de alguma maneira o perímetro de intervenção da SPMS, nomeadamente relacionando com o INEM, claro.
Senhor Deputado, muito obrigada pela questão colocada. Bom, a SPMS tem vários âmbitos de atuação. No caso do INEM, ou para o caso do INEM, a nossa atuação é muito, muito limitada, porque no âmbito dos sistemas, como é sabido, os sistemas de informação são, grande maioria, no âmbito hospitalar e para o âmbito de cuidados de saúde primários. E, portanto, e é nesta área que nós trabalhamos. Portanto, nunca a SPMS teve intervenção nenhuma no âmbito do INEM. Enfim, eu acho que são razões históricas. Inicialmente até posso perceber, porque o INEM não era considerado SNS, e portanto percebo que esse âmbito nunca foi alargado, porque a SPMS, como nós sabemos, o âmbito de atuação é no âmbito SNS. Pronto. Mais recentemente, o INEM foi considerado pertencendo ao Serviço Nacional de Saúde, mas a verdade é que nunca tivemos nenhuma intervenção na área dos sistemas. No âmbito das compras, também dizer que o INEM também não nos reportava diretamente, porque o INEM pertencia no âmbito, era uma entidade vinculada à ESPA para as áreas transversais. Portanto, só quando era pedido fora destas áreas, chamadas áreas transversais das compras, como foi o caso dos helicópteros, também tivemos alguma intervenção, enfim, não comigo, mas na compra de ambulâncias. Mais recentemente essa competência passou também para a ESPAP, portanto não tivemos. Nos helicópteros foi a pedido, porque, enfim, o know-how para as compras não era tão, enfim, não tinha enfim, uma experiência tão grande como a SPMS, e portanto foi-nos pedido, na altura, o Presidente Luís Meira, para que, portanto, mandatou a SPMS para fazer o concurso dos helicópteros. E, portanto, centra-se basicamente a pedido em algumas áreas, e repito, áreas que o INEM não estava vinculado. E, portanto, como é o caso, por exemplo, dos helicópteros, e podia haver aqui outras áreas. E, portanto, também dizer que a SPMS não faz compras de pequeno monte, portanto, se para casos específicos ajudávamos na altura e penso que continuaremos a ajudar, porque o know-how das compras na área da SPMS é enorme e, portanto, ajudar, porque não, as entidades que compõem o Ministério da Saúde. E, portanto, é isto que se me oferece dizer, Sr. Deputado. Portanto, é este o nosso âmbito de atuação, portanto, foi pontual e é isto que me oferece dizer. Muito obrigada.
Obrigado. Mas, de alguma maneira, também queria dizer que basicamente está limitada a questões relacionadas com plataformas tecnológicas, não? Interoperabilidade, por exemplo, nada?
Senhor Deputado, como comecei por dizer, portanto, nunca tivemos nenhuma intervenção. Não quer dizer que no futuro não se possa vir a ter, mas até ao momento nunca houve nenhuma intervenção da SPMS. Enfim, o que me ofereço dizer é que, por razões históricas, porque a SPMS atuava apenas no âmbito dos sistemas hospitalares, cuidados primários e por aí. E, portanto, nunca densificou, aqui é pré-hospitalar, e, portanto, emergência pré-hospitalar, e, portanto, nunca houve esse pedido ou essa necessidade. E tanto quanto sei, e aqui é mesmo só do meu conhecimento do Ministério, o INEM tinha sistemas próprios e também nunca buscou aqui a necessidade de a SPMS, enfim, ler nos nossos sistemas, que podia ser, não quer dizer que não seja esse o caminho, se me perguntarem a minha opinião, se calhar será, mas... Portanto, até ao momento nunca houve, porque de facto a nossa, e a carga já era muita para a SPMS, foi no fundo criar a interoperabilidade dentro do próprio SNS, e como todos nós sabemos, é um âmbito difícil de atuação e portanto nunca houve aqui ainda tempo para chegarmos ao INEM.
Obrigado. De qualquer maneira, eu segundo me lembro, o relatório da EGF refere a necessidade de aprofundar a interoperabilidade com os sistemas e a relação entre a SPMS e o INEM ser reforçada. Aconteceu alguma coisa na sua altura em que lá esteve ou não?
Já não houve tempo para isso, embora eu acho que poderá ser esse o caminho.
Mas não houve tempo, essas preocupações ocorreram quando?
Vamos lá ver... Como comecei por dizer, as nossas preocupações foi na execução do PRR e o PRR não tinha o âmbito pré-hospitalar. E portanto, dedicámos aqui o nosso tempo e o nosso esforço de execução do PRR naquilo de facto que nos tínhamos proposto, Sr. Deputado.
Eu, de qualquer maneira, farei algumas perguntas que, não sendo diretamente ligadas à SPMS, o seu conhecimento naturalmente do Ministério da Saúde e aquilo que acompanhou poderá ajudar também a esta Comissão a poder compreender aquilo que se passou, porque, julgo que sabe, esta Comissão tem um objetivo claro de avaliar aquilo que se passou na altura da greve 30 de outubro a 7 de novembro, as greves 30 de outubro e 7 de novembro, e algumas das suas opiniões e percepções também no facto de estar no Ministério da Saúde, mesmo sem ter responsabilidades diretas no INEM, podem ser úteis. Uma pergunta que queria fazer tem a ver com se tinha conhecimento antes desta greve de 30 de outubro, a famigerada greve de 30 de outubro e 7 de novembro, que gerou bastantes mortes, de indicadores ou comunicações formais ou informais que apontassem para, por exemplo, o envelhecimento dos sistemas, no caso do INEM, é um tema que conhece com certeza, necessidades de atualização tecnológica no quadro do INEM, estas limitações de inoperabilidade, se tinha esse conhecimento, ou degradação de serviços tecnológicos que eventualmente acompanhasse.
Antes de todos estes acontecimentos, genuinamente não sabia. Sabia que eles tinham, de facto, o INEM tinha de facto, sistemas próprios. Julgo que alguns desenvolvidos in-house. Não, pronto, mas isto é do meu conhecimento e posso estar também aqui a dizer alguma coisa que não seja, enfim, totalmente verdade. E, portanto, começámos-nos a perceber, de facto... quando tudo isto se veio, no fundo, a público. E, portanto, não tenho conhecimento, enfim, não lhe posso responder com certeza ao que me está a perguntar, Sr. Deputado.
Obrigado. Mas, de alguma maneira, eu compreendo que esta questão da degradação, eventualmente, destas plataformas tecnológicas ou destes serviços tecnológicos não ocorreram apenas depois da greve. Com certeza que existiam antes.
Sr. Deputado, como disse... Portanto, fomos-nos apercebendo, foi público, de facto, da degradação dos sistemas. A verdade é que só recentemente, e agora recentemente, o INEM, e já com este novo presidente, foi-nos pedido aqui ajuda para ainda ver se havia possibilidade da inclusão de algum investimento via PRR, enfim, do valor subjante que pudesse ser investido em tablets para referenciação, foi algo que deixei ao meu sucessor. E é isto que lhe posso dizer, portanto, no fundo, dentro daquilo que era possível, e teríamos que também falar aqui com a estrutura de missão, ver se era possível ou não ainda fazer algum investimento com alguma sobra do PRR para, no fundo, dar aqui alguma ajuda na modernização tecnológica do INEM. Não no desenvolvimento de sistemas, nem de interoperabilidade, isso nunca chegou a ser falado. Embora acho que pode haver aqui um caminho a fazer-se. Deixe-me só, e agora recordando, enfim, a conversa vai-se desenvolvendo, temos aqui algo que desenvolvemos, não como presidente, mas penso como vogal, que é a ligação ao iTunes, que era um sistema desenvolvido pelo INEM e que, no fundo, o que é que permitia, se a memória não me falha, estando numa emergência, na própria ambulância, o iTunes permitia, no fundo, referenciar para o hospital e precisavam da nossa ajuda para quando chegasse o S-Clínico, penso eu, e posso estar a dizer alguma coisa imprecisa, portanto teria que ir recuperar, e não sabia que me iam perguntar sobre isso, e portanto, e estando agora longe da SPMS é mais difícil, agora vai de cabeça. No fundo, havia aqui, e nós ajudámos nisto, a implementar o iTunes na interoperabilidade, ou seja, no fundo, o utente ou a emergência chegando ao hospital, saber o que lá vai dentro. E, portanto, tivemos esta ajuda, mas que me lembro foi só este pedido de intervenção.
Mas esse pedido ocorreu quando?
Eu penso que isto ainda foi comigo como vogal. Como vogal, portanto, eu terá sido ali logo a seguir à Covid, por aí, entre 2020 e 2022, fim de 2022, por aí. Portanto, foi-me pedido ainda pelo Presidente Luís Meira para, no fundo, fazer este desenvolvimento para que o iTunes pudesse ser, no fundo, um sistema profícuo.
Portanto, além disso, não teve mais nenhum pedido, ou seja, deixa-me fazer a pergunta de forma clara, antes de outubro de 2024... Portanto, a primeira greve que começou a criar o problema grave que esta Comissão analisa, há uma pergunta que se tem que fazer, se a SPMS recebeu algum pedido extraordinário da tutela de hoje, para priorizar, por exemplo, o INEM no que diz respeito às questões tecnológicas?
Que me lembre, não.
Um dos temas que tem sido bastante discutido nesta comissão tem a ver com o facto de percebermos que já houve greves anteriores a estas, não é? A greve que ocorreu a 30 de outubro e a greve que ocorreu a 7 de novembro. Com certeza que se lembra que, na sua passagem pelo Ministério da Saúde, com certeza, e que continua, que se lembra de acontecimentos dessa natureza. Há uma pergunta que é se houve nestas greves, ou até em greves anteriores, falhas tecnológicas que comprometessem a direção, a operação do INEM.
Senhor Deputado, que me lembre, não.
E, por exemplo, identifica algum colapso tecnológico específico entre 30 de outubro e 7 de novembro que não existisse em greves anteriores?
Senhor Deputado, não me recordo. Não tenho presente, são coisas que... Não me lembro de nada disso. Nem ter que me recordo, não.
Portanto, podemos dizer que não aconteceu nada extraordinário na atividade da SPMS e ligada com o INEM, em relação ao INEM, claro, que possa criar condições para a tragédia que ocorreu.
Eu não faço essa correlação. Não consigo fazer essa correlação.
Ou seja, pois, eu imagino que não consiga fazer a relação, mas para esta comissão é muito importante perceber se é possível identificar um caso, um evento que naquela altura tenha ocorrido, que seja diferente de tudo que levou a que ocorresse mortes, porque como disse e como eu referi, existiram várias greves, bastantes greves antes desta, e nunca ocorreram situações e eventos tão trágicos. E, portanto, é muito importante que esta Comissão consiga detectar, sinalizar, se aconteceu algum acontecimento espetacular, extraordinário, que conduzisse a uma situação destas.
Senhor Deputado, bom, daquilo que é do conhecimento público, daquilo que eu li, vamos lá ver, terá havido um atraso no atendimento, mas isso presumo, mas é presunção minha apenas, que não terá sido devido aos sistemas.
Obrigada. Senhor Deputado, terminou o seu tempo, eu estava aqui distraída, até já terminou há bastante tempo. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, faça favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, doutora Sandra Cavaca. Só aqui uma nota para depois ajudar nos trabalhos de redação do relatório. Queria-se referir ao iTeams, não ao iTunes, só para clarificar isso. Há pouco disse que os SPMS não estão envolvidos e, portanto, não há aqui uma interoperabilidade com os sistemas de informação da área da saúde. Então, quer isso dizer que o CODU não tem acesso em tempo real ao diário clínico dos utentes, onde pode consultar se tem doenças crónicas, medicamentos estão a ser tomados, condições, até alergias a algum tipo de fármaco que tenha a ser administrado?
Do meu conhecimento, não tem.
Então, estão às escuras, é isso? Não sabem as condições prévias dos utentes. É porque a maior parte dos utentes nem sequer, alguns não estarão em condições de o poder dizer. É isso. Ok, portanto, ainda mais grave do que aquilo que achávamos. Relativamente a um caso que foi muito badalado, mas que é muito relevante, que foi a disponibilidade da Sword Health de apresentar uma solução tecnológica baseada em inteligência artificial para ajudar nos trabalhos de triagem junto do CODU. Não se pretendia substituir, obviamente, os profissionais de saúde, mas sim tornar o processo mais expedito. Os SPMS foram convocados para alguma reunião? Tiveram conhecimento? Acompanharam os trabalhos?
Nunca estivemos em nenhuma reunião. Sei que ocorreram essas reuniões com o presidente do INEM e é tudo que tenho conhecimento relativamente à Sword Health. Portanto, nunca a SPMS, embora nos tivéssemos disponibilizado, como deve imaginar, numa crise destas, a SPMS nunca se coloca de fora e, portanto... Mas somos entidades independentes e, portanto, entenderam com certeza que não precisavam da nossa ajuda e, portanto, não fomos convocados.
Portanto, não foram convocados, nunca participaram em nenhuma, não houve nenhum ofício, nenhuma, até de forma oficiosa, um pedido para participar em alguma reunião, em algum momento que se pudesse analisar a viabilidade de implementar uma solução dessas e, quem sabe, até alargar a outros âmbitos.
Nunca fomos convocados no âmbito da Sword Health, mas se me permite dizer, foi pedido aqui, eu não sei de onde é que foi o pedido, mas enfim, foi pedida aqui a nossa ajuda, não para a Sword, presumo que não, para construir aqui um chatbot com meia dúzia de perguntas e, portanto, as nossas equipas técnicas de desenvolvimento de algoritmos, enfim, desenhámos para que depois pudesse ser implementado um chatbot logo a seguir estes acontecimentos para, no fundo, ajudar aqui o INEM, no fundo, de chamadas que tivessem um determinado 3 minutos, coisa assim que vale, eu não me recordo bem, se era 3 ou 4 minutos, e, portanto, seriam desviadas essas chamadas para a linha do SNS 24. Pronto, foi... No seguimento desse, foi a única coisa que nos pediram e foi ao nível técnico. E, portanto, de ajudar a construir, depois o desenvolvimento, não teve a nosso cargo, nem nada que possa imaginar, até como é também do conhecimento, o SNS 24 está externalizado, portanto, nós desenhamos aquilo que é necessário, mas depois alguém desenvolve para nós, neste caso ainda é a Altice, que desenvolve todas as ferramentas para nós. Portanto, nós delineamos aquilo que pretendemos e foi nessa qualidade, foi aqui numa tentativa de ajuda, mas no fundo a intervenção é limitada. É este.
Mas isso então foi um pedido do INEM para ajudar a identificar chamadas que não deveriam estar a cair no 112, mas sim no SNS 24. O contrário também acontece com frequência, não é?
É de parte a parte. Embora também acho que esteja a melhorar, eu, pelo menos é essa a noção que tenho, e agora já estou fora, mas é essa a noção que temos.
Portanto, a colaboração dos SPMS com o INEM esgota-se aqui. ou seja, os processos de acordos quadros que existem para a central de compras, o INEM não usa, não existe interoperabilidade.
Peço desculpa por interromper, mas é bom que esclarecemos este tema, porque isto é importante. O INEM, como instituto público, é entidade vinculada à ESPAB, portanto, a SPMS seria quase como subsidiária, se assim posso chamar, e nós não fazemos compras, pequenas compras, não é? Como deve imaginar, portanto, a nossa central de compras, e peço desculpa por ainda dizer que é a nossa central de compras, porque na verdade também pertence ao Ministério, não se prende com pequenas compras, e portanto, para isso, cada um dos serviços tem o seu aprovisionamento, e portanto, como disse, o INE, no caso dos helicópteros, foi-nos pedido ajuda, embora também mais na componente técnica ou jurídica, porque depois a componente técnica é do INEM e foi da Força Aérea Portuguesa, portanto, é aqui uma componente técnica que nós não dominamos, nem temos capacidade para isso. Portanto, foi nesse, portanto, em pequenas áreas, ou grandes áreas em termos de volume, sim, aí ajudamos a pedido de cada uma das instituições.
O motivo pelo qual eu perguntava isto é porque assim, quer dizer, esgota as minhas questões no contexto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, porque de facto os SPMS não tendo uma ligação direta, em termos de sistemas de informação, como aqui disse, que não têm. Não estou a responsabilizá-la, nem assim nem aos SPMS, obviamente. Não existe.
Mas eu acho que pode vir a ter. Mas eu acho que pode vir a ter, na verdade, não é? Porque, vamos lá ver, o histórico, como disse, e não serei certamente a melhor pessoa, porque não sou clínica, mas claro que, e aqui do ponto de vista do conhecimento que tenho, faz sentido, com certeza, ter, embora também a emergência, se calhar, não daria para isto tudo, ou seja, de ir consultar o histórico, acredito que também quem esteja do lado cá a atender, se calhar não tem tempo para ir ver essas coisas, não é? E, portanto, a emergência faz esse, o que não significa que até pudesse dar uma ajuda. Mas acho que podemos evoluir nesse sentido.
Sim, apesar de ser um bocadinho de forma da discussão desta CPI, eu concordo consigo, isto deve ser, das coisas deve ser centralizada. Mas seja como for, bom, assim sendo, quer dizer, de facto não tenho mais questões a colocar, porque sai fora do âmbito desta CPI, notoriamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Deputado Paulo Acho tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também a doutora Sandra Cavaco e agradeço a sua disponibilidade para estar aqui hoje. Queria começar no âmbito daquilo que foram as responsabilidades dos SPMS. Salvo erro, há pouco disse-nos que em termos de contratação apenas tiveram, no fundo, intervenção no âmbito dos concursos para os helicópteros, correto? Muito bem.
Correto, Sr. Deputado.
E nesse concurso público internacional, portanto, especificamente o que foi lançado em novembro de 2024 e que acabou por ser adjudicado à GolfMed, até 2030, qual é que foi o papel dos SPMS?
Tentando aqui resumir, no fundo, a SPMS integrou o júri, como acabei de responder também aqui ao Sr. Deputado Amorim Lopes, integrou o júri, mais na componente técnico-jurídica, porque quem presidia o júri é o INEM, e portanto, enfim, o INEM tinha dois elementos, um dos quais é o presidente, o segundo vogal, a Força Aérea, e portanto, e tínhamos duas pessoas do nosso lado, enfim, no fundo ajudam a fazer os cadernos, o caderno de encargos e mais até o programa de concurso em termos jurídicos, e portanto é nesta componente que nós ajudamos e depois toda a tramitação, lançamento do concurso até à adjudicação, e é na adjudicação que para e sim, sob o Conselho de Administração para fazer a adjudicação. Toda esta componente técnica é tratada ao nível da no fundo o Conselho de Administração tem no fundo o lançamento do concurso, que é aberto pelo concurso, face aos valores envolvidos, é sempre uma competência do Conselho de Administração, e depois a adjudicação, enfim, depois toda a tramitação, porque teve várias interações, não foi um concurso linear, portanto isto é do domínio público, já foi muito debatido, amplamente debatido até na comunicação social, mas, e portanto o conhecimento que tenho neste momento é que o concurso está avisado e está em andamento e, portanto, mas foi esta a nossa intervenção.
E que avaliação é que foi feita, no fundo, da capacidade das empresas que concorreram, nomeadamente da empresa que ganhou o concurso, sobre a efetiva capacidade dessa empresa para depois prestar o serviço tal como ele tinha sido, enfim, tal como ele estava previsto no contrato?
Deixe-me aqui socorrer aqui um bocadinho da minha cábula, porque essa sim, eu vinha mais ou menos preparada para responder, porque, enfim, porque foi também algo que foi falado e que me recordo daquilo que eu consegui apurar. No fundo, só para termos noção, a constituição da frota valia 73% nos critérios de adjudicação, o preço 24% e possibilidade de transporte em incubadora 3%. Portanto, estes eram os nossos critérios. Portanto, o que é que, no fundo, foi avaliado? As características das aeronaves, e, portanto, esse foi, de facto, a condição que ditou, no fundo, a validação das propostas, a admissão das propostas. Sendo certo que acima do preço, e aí ficou logo, por exemplo, a Avensis, concorreram três, e portanto também é do conhecimento, a Avensis ficou logo excluída pelo preço, e portanto restaram duas outras empresas, sendo certo que nem todas responderam aos três lotes que tínhamos a concurso. E portanto, a verdade é que depois de avaliado ficou a Gulfmed, que era a única que respondia, e foi muito debatido, e depois vieram peritos externos técnicos para avaliarem as características e, portanto, ficou, do meu ponto de vista, esclarecido que, de facto, só a Gulfmed é que correspondia com aquelas aeronaves, o peso, enfim, sérias características. Eu lamento não ser tão, enfim, não ter aqui, enfim, tudo aquilo que era, que se calhar vocês precisariam, mas posso fazer chegar a esta comissão, os critérios que levaram, de facto, à validação daquelas aeronaves. E, portanto, e foi, no fundo, toda esta ponderação, que depois também foi-nos perguntado, não a nós, mas depois já em fase subsequente, porque depois toda a parte de tramitação para o Tribunal de Contas é feita pelo INEM, portanto a nossa vai só até à adjudicação, e portanto, mas foi isso que foi que levou depois ao visto do Tribunal de Contas, porque todas estas questões foram levantadas e mais que amplamente debatidas, e portanto, e penso que respondemos claramente, e portanto e o júri, a posição do júri foi unânime e no fundo a parte técnica estava muito sólida e penso que respondeu, de facto, a todas as perguntas que nos foram colocadas, nos foram aqui, mas estático, não é? Ao Ministério da Saúde para responder perante o Tribunal de Contas.
Muito bem, mas a verdade é que houve problemas depois da adjudicação, do concurso, não é? Ou seja, houve uma, não sei se posso dizer assim, uma incapacidade da empresa de efetivamente começar logo a cumprir com o contrato e levou inclusivamente à necessidade de celebrar um ajuste direto. O que é que falhou, no fundo?
Bom, daquilo que também tenho conhecimento, e aqui é mesmo estando fora, porque não estava no INEM, o que foi na altura partilhado, e aqui também por curiosidade minha, porque também gosto de estar ao corrente, e na altura perguntei ao meu colega do INEM, no fundo, o que me foi transmitido, e penso que também, não sei se será já do vosso conhecimento, mas direi, a empresa não tinha ainda, ou seja, os helicópteros com o logotipo, não tinha logo os pilotos com a formação necessária, portanto, o contrato não previa o tempo, porque nenhuma aeronave está pronta para entrar em funcionamento com as cores do INEM, enfim, devidamente identificados. E penso que terá isto, e daí a necessidade de se fazer um ajuste direto, mas um ajuste direto com outro objeto, ou seja, com, penso eu, duas aeronaves e não quatro, como tinham sido pedidos, para suprir as dificuldades naquele momento, até a empresa se adequar. E penso que terá sido isto que não correu tão bem. Sendo certo que também é preciso dizer que o valor da empresa que foi excluída era muito superior e, portanto, também quer dizer, o Ministério também não navega em grandes volumes financeiros e, portanto, também apesar de valer-se o 24%, mas também era a ponderação e, portanto, tudo aquilo que era acima do preço base e que foi, enfim, calculado pelo INEM e penso que bem, portanto, as outras propostas vinham muito acima daquilo que era esperado e, portanto, no fundo, jogando com a componente técnica, que é importante, como é óbvio, o preço, acho que foi, e foi, enfim, foi a única proposta que sobreviveu, e ainda bem, na minha opinião, que sobreviveu.
Mas não lhe parece que alguma coisa tenha falhado no âmbito deste processo quando se lança um concurso? E perceber também onde é que falhou. Foi o quê? Foi no planeamento do concurso? Porque se se lança um concurso, mas depois as empresas que concorrem não têm os meios disponíveis para começar na data de início do concurso, alguma coisa falhou aí à partida. Ou no próprio desenho do concurso, ou na avaliação das condições que a empresa que ganhou tinha ou não para iniciar o concurso na data do início do contrato.
Há um histórico, não é? Portanto, e há um histórico, vamos lá ver, este concurso não foi a primeira vez que foi aberto, não é? Foi aberto num momento anterior, não sei precisar, não trago este histórico aqui do que foi, mas no fundo ficou deserto porque o valor era muito superior, portanto. Depois há que recolher, e eu já não me recordo se isto não muda de governo, entretanto, penso que muda, e portanto as autorizações têm que se recolher, têm que se fazer de novo, portanto tudo isto, o planeamento, que eu penso que foi feito atempadamente pelo INEM, naquele momento, acaba por também de sobrar pouco tempo para se fazer, enfim, e também não se consegue muito bem controlar quanto tempo é que um concurso público desta natureza e com litigância, enfim, inerente a vários procedimentos, e o PRR, por exemplo, teve muita litigância e noutros processos, todos os concursos públicos acabam por ter esta litigância. Por muito planeamento, às vezes, que se faça, não se consegue cobrir tudo na íntegra, enfim, como nós gostaríamos. Se me dissesse assim, isto correu tudo bem, se calhar teríamos esse tempo e se calhar teríamos entrado e a empresa teria, ou seja, até ao fim do ajuste direto, porque vínhamos de um ajuste direto, se calhar não teríamos tido necessidade. Também tivemos esta infelicidade desta litigância toda e que não foi tão fácil assim. Portanto, eu também não quero dizer que houve aqui falhas, quer dizer, acho que tudo foi feito de boa fé e, portanto, é isto que gostava de deixar. Acho que foi feito com o seu... Quer dizer, é quase impossível perceber quanto tempo é que vamos levar e quanto tempo é que, quando se chamam peritos, quanto tempo é que eles levam a avaliar. A documentação técnica era muito extensa. Por isso, eu também dizer que estava alguma coisa mal, custa-me também, Sr. Deputado. Portanto, eu acho que tivemos aqui muitos cuidados. Pronto, às vezes não correm como nós gostaríamos que corresse tudo. E, portanto, daí a necessidade, e mais uma vez, a necessidade de recorrer a um ajuste direto, e, enfim, por tempo determinado, e foi por pouco tempo, até a empresa conseguir, no fundo, adequar-se a fazer, e neste momento já está tudo ultrapassado.
Repare, eu percebo o que me diz, até porque nos dias que correm muitas vezes é difícil distinguir o que é reconhecer que houve coisas que não correram bem ou reconhecer que houve, no fundo, responsabilidades pessoais, seja de quem for, nessas coisas que não correram bem. Mas a verdade é que o que estava planeado era que a partir do dia 1 de julho o país passasse a ter um certo tipo de serviço de helicópteros. Isso não aconteceu e isso implicou o recurso a um contrato, a um ajuste direto, e portanto no fim acabou por ficar tudo mais caro ao erário público e a todos nós. Pedi-lhe essa confirmação e só para tentar terminar em 30 segundos o tempo que tenho, porque falou também do histórico e efetivamente há esse histórico, aliás, esse histórico levou inclusivamente a que no passado recente o INEM tivesse a dada altura que fazer um contrato também de ajuste direto para garantir a manutenção desse serviço de helicópteros, porque não conseguia da parte do Ministério da Saúde uma autorização para aumentar, no fundo, os valores, percebendo que o mercado tinha evoluído. Perguntava-lhe e pedia-lhe que nos explicasse se os SPMS tiveram algum tipo de intervenção em todo esse processo, incluindo, por exemplo, na avaliação das condições do mercado para se perceber, e até para aconselhar a própria Ministra da Saúde, sobre os valores que estavam a ser praticados sobre este tipo de contratos.
Sobre a questão dos valores, não. Nem temos competência para isso. Pronto.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. A deputada Carolina Marques, faça favor, tem 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Doutora Sandra Cavaca, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu começava, e indo ao encontro de muitas perguntas que já foram feitas aqui relativamente à contratação pública, eu gostava de explorar esta questão da contratação pública, nomeadamente na aquisição dos meios terrestres e aéreos, perceber como é que é este procedimento, como é que o procedimento é feito, e gostava de perceber se os serviços partilhados atuam por iniciativa própria nestas questões, na definição dos modelos contratuais, quero isto dizer, ou se executam as orientações que a tutela dá.
Bom, senhora deputada, tentando explicar como é que é uma tramitação deste género. Após a autorização de despesa, e que foi feita em resolução do Conselho de Ministros, o INEM pede-nos, através de contrato de mandato, ou seja, mandata o Conselho de Administração da SPMS para, no fundo, fazer o procedimento de contratação referente aos meios aéreos. E é nesta base de atuação que a SPMS atua, com base no contrato de mandato. Face ao valor, e o valor indicia sempre um contrato público, um contrato público internacional, e, portanto, há que elaborar as peças o caderno de encargos e o programa de concurso. É o júri, é nomeado um júri, portanto, há a abertura do procedimento. São elaboradas as peças com o júri proposto, sendo que o júri é presidido pelo INEM, também já tive aqui a oportunidade de dizer, dada a competência técnica para a matéria, e repito, aqui neste caso a SPMS cinge-se apenas à matéria técnica ou jurídica, e portanto é nesta qualidade que fomos fazer, que fizemos ou que lançámos o procedimento. Elaborámos as peças, como disse, com as orientações, e aqui a tutela nada tem a ver com este, portanto é algo entre as duas instituições, portanto a definição dos critérios, das características técnicas, das aeronaves, toda essa especificidade é-nos dada pelo presidente do júri, e portanto, e é aqui que nós atuamos em parceria com o INEM. E portanto, toda a tramitação é feita com os prazos legais associados ao Código da Contratação Pública, e portanto foi lançado o procedimento, houve vários pedidos de esclarecimentos logo na fase de lançamento, e portanto, se a memória não me falha, e aqui não, porque depois não me cingi muito a isso, mas sou preciso também nos faço chegar, ou peço à SPMS, já não estou lá, mas tenho certeza que me farão chegar. No fundo, houve vários pedidos de esclarecimentos, eu penso que até houve, no fundo, a necessidade de prorrogar aqui algum tempo para, no fundo, o esclarecimento de dúvidas por parte dos concorrentes que se colocam a concurso. E, portanto, toda esta tramitação foi feita até à fase da adjudicação, e, portanto, e aí termina a nossa intervenção enquanto Conselho de Administração da SPMS.
Muito obrigada. E nessas situações, alguma vez emitiram reservas ou algum tipo de alerta formal relativamente aos modelos contratuais que consideravam frágeis até um certo ponto de vista financeiro ou operacional?
Desculpa. Pode repetir, não percebi a sua pergunta,
sim,
senhora,
claro.
Deputada.
A minha questão é se nesses procedimentos concursais, se alguma vez emitiram alguma reserva ou um alerta formal relativamente ao próprio modelo contratual que considerava frágil do ponto de vista operacional ou financeiro?
Não, enfim, é-nos pedido, nós sabemos que o prazo que tínhamos era, enfim, não era muito, mas a verdade é que fomos fazendo sempre tudo para que fosse célere dentro daquilo que nos é permitido, mas nunca fizemos nenhum alerta, nunca nos pareceu necessário.
Muito obrigada. Pegando aqui na questão da empresa GolfMed e falou-nos aqui muito dos critérios, nomeadamente do preço, das características das próprias aeronaves, eu gostaria-lhe de perguntar se, além do preço, que realmente é um grande critério a ter em conta, que se a parte do próprio interesse público também é avaliado para esta questão. E se considera que esta adjudicação também teve um grande relevo para o interesse público?
Bom, o interesse público é sempre, do meu ponto de vista, o interesse público é garantido na medida em que submetemos um procedimento destes à concorrência e ganhará sempre, hipoteticamente, o melhor e aquele que apresenta, no fundo, o conjunto da melhor proposta. E ficando alguma excluída à partida e a outra só admitida de uma parte, enfim, no fundo, a concorrência fica diminuta, é verdade, não é? Face à proposta do preço que foi apresentada. Eu diria que o interesse público é cumprido na medida em que o Estado estabelece um determinado valor e não irmos acima desse valor e cumprindo ao mesmo tempo os requisitos técnicos, eu acho que, do meu ponto de vista, o interesse público foi garantido.
Muito obrigada. Para além da parte da contratação, eu gostaria de perceber qual é a intervenção dos serviços partilhados na gestão e apoio operacional aos CODU, nomeadamente ao nível dos sistemas de informação que suportam a coordenação dos meios no terreno.
A SPMS não tem qualquer intervenção nesta matéria. Portanto, é como disse, é a emergência médica, enfim, daquilo que já me foi permitido responder, não tem qualquer tipo de intervenção.
Entre 2019 e 2023, houve recurso a ajustes diretos no âmbito da contratação de meios de emergência médica?
Eu não tenho essa informação. Peço desculpa, não tenho essa informação.
Certo, não tem problema. Ou colocando a questão de outra forma, ou adicionando mais uma questão, considera que existiu instabilidade contratual relevante nesse período? Se houve algum tipo de instabilidade contratual durante esse período?
Vamos lá ver. Sei que foi feito o ajuste direto, no fundo, porque, na verdade, o valor que foi posto a concurso não foi, enfim, não era suficiente, mas a partir do momento em que se faz o ajuste direto, garante a estabilidade do que tínhamos, não é? Portanto, aqui o que urgia fazer, o que era urgente fazer, era, de facto, um concurso público, que é isso que nos obriga o Código da Contratação Pública, e acho que houve aqui uma tentativa do INEM de fazer, enfim, a tramitação normal. Não me parece haver aqui nenhuma instabilidade contratual. Portanto, são os mecanismos que estão à nossa disposição no Código da Contratação Pública que nos permitem gerir, enfim, da melhor forma.
Muito obrigada. Na sua opinião, o recurso repetido a ajustes diretos compromete a previsibilidade e a estabilidade do serviço?
Difícil responder, mas vamos lá ver. Como disse, o ajuste direto garante que o serviço é prestado nas mesmas condições em que foi contratualizado. E, portanto, desse ponto de vista, no fundo, garantimos que o serviço não é interrompido e que é feito nas mesmas condições que foi contratualizado inicialmente. E, portanto, e se a empresa, no fundo, a empresa a quem foi feito o ajuste direto acedeu e comprometeu-se a fazer o serviço da mesma forma que fazia, portanto, até arranjarmos outro mecanismo, no fundo, o lançamento do novo concurso público. E, portanto, acho que não há aqui qualquer instabilidade. Se me diz assim, era melhor termos lançado o concurso público, com certeza que sim, não é? Com certeza que sim.
Como avalia o recurso sucessivo a ajustes diretos no âmbito do heli-transporte e emergência médica nesse período, durante 2019? Como é que avalia o recurso sucessivo a ajustes diretos no âmbito do heli-transporte e emergência médica nesse período, 2019-2023?
Eu diria que foi a forma de garantir que não há interrupção dos trabalhos, não é? Enfim, correspondeu àquilo que era necessário.
Muito obrigada. Os serviços partilhados emitiram um parecer ou participaram na decisão relativa à transferência de saldos do INEM entre 2020 e 2022?
Não temos competências nessa matéria, nem o poderíamos fazer, Sra. Deputada.
Queria que a transferência do INEM entre 2020 e 2022 comprometeu o planeamento estrutural de investimentos a médio prazo?
Não estou na gestão do INEM, não é? É algo que não posso responder. Não sei mesmo, e portanto não sei se fazia falta, se não fazia falta, enfim, daquilo que eu sei da comunicação social, parece-me que sim, mas não tenho esse conhecimento.
Mas creio que esse tipo de decisões podem ter consequências na capacidade da modernização dos próprios meios de emergência?
Se a verba fazia falta para outra, ou seja, fazia falta para os bens aéreos, eu diria que pode ter levado a que, enfim. Mas, no fundo, esta gestão, ou seja, a gestão flexível entre os vários organismos é um mecanismo que é utilizado há muito tempo, não é? E, portanto, se calhar não foi para o INEM, foi para outro organismo que também necessitaria. É algo que eu acho que é algo, enfim, da competência de outro serviço que não a minha, e, portanto, corro o risco de estar a responder de forma errada.
Muito obrigada. Eu gostaria de saber se, na sua perspectiva, os constrangimentos que se têm vindo a verificar resultam de decisões pontuais ou de um problema estrutural acumulado?
Enfim, daquilo que vem a público, parece-me que será um problema estrutural, e daí se fala tanto no na refundação do INEM, que é algo que, no fundo, está enfim, a ocorrer agora, não é? E por isso daí a necessidade de se fazer a refundação do INEM e uma nova lei orgânica para o INEM. E, portanto, eu acho que é um problema estrutural, enfim, que se foi arrastando, e se calhar também se meteu a Covid aqui no meio, enfim, e algo que foi ficando para trás. É a minha percepção.
Muito obrigada. Não tenho mais questões, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Partido Chega, deputado Pedro Frazão. Faça favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, Doutora, no dia 11 de abril de 2024, recebeu do chefe de gabinete da Sra. Ministra, desta Sra. Ministra, um e-mail que nós temos aqui, onde está nos remetentes, onde pedia principais problemas pendentes, propostas, projetos prontos, necessidades identificadas. Lembra-se deste e-mail? O que é que respondeu a este e-mail?
Lembro-me desse e-mail e o que respondi, no fundo, as necessidades que tinha na altura, o reforço da linha do SNS 24, no fundo, algumas autorizações pendentes que necessitava para a execução do PRR, no fundo, a questão do registro de saúde eletrónico, enfim, áreas muito ligadas ao SNS.
Não falou do INEM?
Não. Como disse, comecei por dizer aqui na minha, enfim, quando comecei por responder às perguntas do Sr. Deputado do PS, o INEM nunca foi, enfim, por razões históricas, eu penso, e já tive a oportunidade de dizer aqui, nunca foi algo, enfim, que pedisse aqui a nossa intervenção. Limitámos-nos sempre às unidades hospitalares e cuidados de saúde primários.
Pois é, Doutora, mas eu acho que essas razões históricas não podem ser avaladas aqui, até porque o INEM está dentro do Ministério da Saúde desde 2011. E, portanto, quando a Doutora assumiu funções na presença da SPMS, o INEM já estava no Ministério da Saúde. E é da sua competência garantir a interoperacionalidade dos sistemas informáticos dentro do Ministério da Saúde, verdade ou mentira?
Claro que sim, Sr. Deputado.
Então, Doutora, com certeza deve ter ouvido estas notícias. Técnicos do INEM obrigados a fazer triagem à moda antiga com telefone após falha informática. SNS registrou falhas no sistema de informática, utilização de software, na origem dos problemas. Falta de investimento expõe a SNS da ineficiência a ciberataques. Muitas notícias neste âmbito, muitas delas incluem o INEM. O INEM nunca a preocupou no seu mandato?
Preocupou-me no meu mandato, mas, como disse, Todo o investimento que nós tínhamos e que foi, enfim, proposto em PRR, nunca incluiu o INEM, foi apenas na área hospitalar, porque o INEM tinha sistemas próprios e nunca foram financiados pela SPMS. Também há aqui, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, como sabe, a SPMS é financiada através de contrato de programa com a ACSS e, portanto, também nunca nos fizeram chegar aqui essas necessidades para, porque não é só ter aqui preocupações, há que ver aqui também o financiamento adequado para esses mesmos sistemas. E, portanto, no fundo, o INEM também nunca nos pediu, eu tenho preocupações e cá estarei para assumir assim, as minhas responsabilidades, mas a verdade é que num ecossistema em que temos 39 OLS e 3 IPOs, o meu foco foi, de facto, dar, e que também deve haver muitas notícias sobre isso, e, portanto, o meu foco foi dar prioridade às quebras de sistemas, sendo certo que também, no âmbito da SPMS, eu não tenho nenhum sistema que dê... enfim, que sirva para as necessidades do INEM. Dizer que o sistema mais parecido é o do SNS 24 e que não é nosso. E, portanto, é feito, no fundo, com uma parceria que temos, que contratualizamos de 3 em 3 anos, ou tem sido 3 em 3 anos, 4, o último foi de 4 anos, e, portanto, não temos know-how nesta matéria. Pronto. Com toda a honestidade e sinceridade que me é característica, e foi isso que me foi pedido aqui pela Sra. Presidente, portanto é isso que estou a tentar fazer sem fugir às minhas responsabilidades, mas a verdade é que as nossas preocupações foram também com todas essas falhas que ocorreram no SNS e nomeadamente até nos cuidados primários que paravam inúmeras vezes, e portanto foi tentar melhorar o acesso a essas plataformas, e portanto foi aí que investimos o nosso tempo, o meu tempo como presidente e ainda como vogal, foi de facto na melhoria dos sistemas que temos ao serviço do SNS, e que não são todas, eu diria que são os sistemas core. Para dar resposta ao INEM não tínhamos, e portanto...
Muito bem, Sra. Doutora, mas tal como o INEM está dentro do Ministério da Saúde desde 2011, as atribuições da SPMS também estão no Decreto-Lei 19/2010 e incluem na SPMS, de facto, a garantia de interoperacionalidade entre os sistemas de saúde e garantem a gestão da rede informática da saúde. Portanto, na verdade, a preocupação do funcionamento informático do INEM em interoperacionalidade com todo o sistema da saúde era sua, não era do INEM. Portanto, não acha que devia ter sido a sua instituição a alertar a tutela para essa falta de interoperacionalidade? E posso aqui acrescentar também se, de facto, nunca alertou formalmente nem o INEM nem a tutela para esta falta de interoperacionalidade, para quem está a atender no INEM não consegue aceder à ficha clínica do paciente, mesmo que lhe seja dada essa informação. O Tetricosi, que é o sistema informático que é utilizado no INEM, é de 2012, portanto isto em termos informáticos é totalmente ultrapassadíssimo, e se não tendo alertado, se alguma vez promoveu a elaboração de uma inspeção, de uma auditoria, ou se houve algum relatório técnico que seja, tenha sido produzido pela SPMS, sobre os sistemas informáticos do INEM, uma vez que esta é a sua atribuição.
Vamos lá ver. Uma coisa é o Ministério da Saúde. O âmbito de atuação da SPMS era do Serviço Nacional de Saúde, que é um bocadinho mais limitado do que o Ministério da Saúde. E, portanto, eu digo por razões históricas, porque, na verdade, só há... Agora, mais recentemente. Não é desde, se a memória não me falha, não é desde 2012, mas teria que ver. Portanto, só mais recentemente é que entrou na esfera do SNS. E, portanto, nunca conseguimos, no fundo, chegar lá. Não quer dizer que não se possa fazer, e concordo com o Sr. Deputado que o devemos fazer. Devemos e podemos fazer. A verdade é que também tem que haver aqui financiamento para isso. E, portanto, no fundo, o que tínhamos contratualizado era apenas para os sistemas do SNS.
E por parte da tutela também nunca lhe foi dada essa atribuição, nunca lhe foi pedido nada nesse sentido, nem lhe foi dada a possibilidade de haver financiamento para ter essa missão, porque há aqui uma pescadinha de rabo na boca. Se ninguém pede o financiamento, ele não aparece. Se ninguém tem essa intenção política, obviamente também não é dado o financiamento, não é?
Deixe-me dizer-lhe ao contrário. Se calhar, aqui fazendo um paralelismo, o Infarmed, por exemplo, pediu uma ajuda em algum financiamento PRR e também não pertence ao SNS. Portanto, também tem que haver aqui alguma proatividade para nós tentarmos ver, perceber o que é que podemos também acomodar do nosso lado. Portanto, e o Sr. Deputado, eu sei que acompanha a SPMS e, portanto, a verdade é que o âmbito de atuação da SPMS é muito elevado, é muito grande e, portanto, focámos-nos naquilo que tínhamos para fazer. E ainda, portanto, para além do PRR, também tivemos o plano de transformação e emergência, portanto, só isso também não nos permitiu. E não me estou a desculpar, estou só a constatar, de fundo, aquilo que a SPMS, no fundo, foi sujeita nos últimos tempos e que não estava preparada para isso, não é? Porque a SPMS tinha uma determinada dimensão e, se calhar, nós e muitas outras instituições, e que, de repente, com o PRR fomos para outra dimensão completamente diferente. Isso obrigou também um esforço muito grande para se chegar onde pretendíamos chegar, e com toda a procedimentos contratuais, enfim, que às vezes não correm bem, e portanto a nossa preocupação aqui era tentar levar a bom porto aquilo que tínhamos no terreno, e não, diz e bem, e eu concordo consigo, deveríamos, sim, deveríamos. Vou-lhe responder, sim, deveríamos, mas a verdade é que também tínhamos outros focos para apagar. E, portanto, não chegámos lá. Não quer dizer que não se possa vir a chegar.
Portanto, confirma que nunca
alertou. Deixe-me só terminar e peço desculpa. E também tem que haver aqui, no fundo, alguma vontade, e eu penso que haverá, de se implementar algo em conjunto com o INEM, não é? Porque o INEM também tem a sua personalidade jurídica e também tem vontade própria aqui, que poderá ser ajudada, como é óbvio, pela SPMS. E até então não pareceu que houvesse, enfim, essa necessidade, ou pelo menos nunca nos foi comunicada. Assumo as minhas culpas, também não fui atrás. É verdade, não fui.
Uma empresa tecnológica chamada Sword Health foi anunciada pela Sra. Ministra como sendo a grande panaceia para os problemas do INEM, anunciada como indo aplicar a inteligência artificial nos sistemas do INEM. Passado pouco tempo, essa própria empresa veio a público dizer que o que encontrou no INEM, e vou citar, é assustador. Não é possível integrar a nossa solução no sistema, o operador humano ou transferir, serem roteados para a inteligência artificial, dada a obsolescência do serviço. O que é que tem a comentar sobre isto e se não sente que a SPMS também foi visada neste tipo de conclusões?
Relativamente à SPMS, não me parece que seja visada. De facto, li, tal e qual como o Sr. Deputado, essas conclusões. Tenho a minha opinião, mas não vou expressá-la aqui. Quando alguém se oferece para ir a um determinado local ajudar, parece-me mal que venha dizer que é impossível. Está bem, é impossível, então vamos fazer com que seja possível. Mas também não houve essa abertura. Não, esta é a minha opinião. Acho que fica mal. E se calhar depois isso também ganha aqui outros anticorpos dentro do próprio sistema. A verdade é que se calhar é isso mesmo, os sistemas não estavam preparados para qualquer tipo de inteligência artificial, nem manual, diria eu, e um bocadinho brincando com a coisa, a verdade é esta, não é? Portanto, se o sistema é antigo, como é óbvio, em cima disto não vai correr qualquer tipo de inteligência artificial. É o que é. Portanto, agora, dizer que a SPMS... sendo visada, não me sinto visada, e agora como ex-presidente, mas eu visto a camisola nos sítios onde estou, e portanto não me parece que isso nos possa ser assacado. Como disse, os sistemas não eram nossos, nem nunca nos foi pedido ajuda para tal desígnio, e enfim, face toda ao caderno de encargos que tínhamos para desenvolver no meu mandato, diria que sobrou pouco tempo para isso.
Eu tenho pena que a SPMS não reconheça aqui algumas responsabilidades, uma vez que é a entidade que é responsável pelos sistemas de informação em saúde, pelas infraestruturas tecnológicas do SNS, pelos serviços partilhados e centralizados em processos administrativos e tecnológicos, e é também responsável pela governação e pela estratégia digital do SNS. Portanto, acho que ficava bem assumir algumas das responsabilidades. Mas vamos passar aos helicópteros, que já não temos pouco tempo. Este concurso, a Soutora disse que, de facto, tinham técnicos dentro do procedimento e, portanto, eu gostava de saber se a SPMS não tinha conhecimento prévio de que o Tribunal de Contas não ia autorizar este ajuste direto.
O ajuste direto não foi feito por nós, Sr. Deputado. Não, é algo que foi feito pela própria entidade. Não sei, não lhe sei mesmo responder.
Mas não produziram nenhum parecer alertante para a violação do princípio da concorrência? Disse que tinha duas pessoas que eram tecnicamente capacitadas, que dava o aporte da componente técnica e jurídica.
Mas para o concurso público, não para o ajuste direto, Sr. Deputado.
Vamos passar então para a responsabilidade política. Pode afirmar que a SPMS não falhou, através desta sua participação no concurso, em nenhum momento no processo dos helicópteros? Ou seja, pode afirmar que não houve uma falha de planeamento? É que, neste caso, a SPMS tinha os seus técnicos, que eram, de facto, aqueles juristas que eram responsáveis pelos procedimentos. E, portanto, eu gostava que fosse aqui assumido algum tipo de responsabilidade pelo resultado desse concurso não ter chegado a bom porto. E se considera aceitável que um serviço de emergência médica desta natureza, que é para ele transportar os doentes mais urgentes do nosso país, possa funcionar assim de forma parcial durante alguns meses, que no fundo foi isso que veio em resultado desta ineficácia do lançamento do novo concurso. E termino aqui porque já esgotei o meu tempo. Obrigado.
Senhor Deputado, tentando responder e não querendo ferir as minhas responsabilidades, o que lhe posso dizer é que, dentro daquilo dos timings que nos foram dados, nós cumprimos escrupulosamente todos os prazos no limite para conseguirmos chegar a bom porto na adjudicação do timing que nos foi proposto. E foi na véspera, é verdade. Diz-me assim, se calhar, se tivéssemos mais um mês, era o mês que a empresa precisaria para dotar os meios, ou seja, contratar os pilotos, pintar as aeronaves, enfim. E é essa a parte que falhou, mas dentro daquilo que é estritamente a parte da SPMS, posso-lhe garantir que os prazos que acordámos com o INEM, nós cumprimos. Mas foi nesta altura que nos foi pedido, Senhor Deputado. Eu essa parte é o que lhe posso responder.
Muito obrigada. Pronto. Vamos então passar à segunda ronda. Relembrar que a resposta é conjunta. Tenho aqui sinalizado a intenção de fazer a segunda ronda o deputado Carlos Pereira, o deputado Pedro Frazão e pergunto, questiono-se, não pretendo. Então, deputado Carlos Pereira, faça favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Presidente, perdão. Bom, eu por acaso estava aqui a ouvir com atenção toda esta audição e não resisto a dizer algo que me parece muito importante. Eu acho que os deputados também têm uma responsabilidade de compreender aquilo que são os limites de intervenção das diferentes organizações, das diferentes intervenções que aqui vêm. Naturalmente que também é a responsabilidade dos deputados as entidades que chamam para uma comissão desta natureza, mas parece bastante evidente que a SPMS tem uma ligação muito frágil àquilo que é o tema desta comissão. Enfim, pareceu-me muito claro pelas audições que ocorreram aqui, e acho que temos todos muito, muito para fazer e acho que não vale a pena estarmos a perder tempo com situações que não acrescentam muito àquilo que é o objeto da comissão. E, dito isto não é obviamente nenhuma, não é nada da responsabilidade da depoente, mas eu acho que é mais da responsabilidade da comissão e dos próprios deputados. A pergunta que queria fazer é uma pergunta, eu diria que é um bocadinho mais de solicitar a sua opinião do que verdadeiramente poder, de facto, responder factualmente à questão, mas acho que pode ser útil nesta altura, que é, nós sabemos que este governo apresentou um plano de emergência para a saúde, A primeira pergunta é se esse plano de emergência incluiu o SPMS, se a doutora foi chamada a contribuir nessa matéria e se não acha estranho que, por exemplo, o INEM, que é central, digamos assim, na atividade do Serviço Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, não fez parte deste plano. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Frazão, faça favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Doutora, nós sabemos que o concurso foi lançado dos helicópteros foi lançado em parceria pela SPMS e que, portanto, a SPMS também participou com o seu apoio jurídico-técnico na definição do modelo contratual, verdade? Portanto, eu gostava de saber, e vou reformular a minha pergunta de há pouco, se de facto não houve um parecer técnico interno ou uma informação da SPMS para validar a execuabilidade deste calendário, uma vez que já referiu que existiu aqui um mês em que seria pertinente ou seria mesmo muito importante que tivesse sido antecedido o lançamento do concurso para que os operadores pudessem, de facto, conseguir esta garantia da transição de um serviço que tem que ser prestado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E depois também gostava de saber se a SPMS não advertiu, deste ponto de vista técnico ou jurídico, se de facto estes 12 milhões de euros não eram insuficientes para manter este serviço, porque nós não podemos considerar normal que um serviço desta natureza venha a ficar dependente de ajustes diretos. Já nos esclareceu que esses ajustes diretos não cabem dentro da sua responsabilidade, com certeza, mas no fundo eles são resultado de uma ineficácia do concurso. E, portanto, quero perguntar também quem é que assumiu inteiramente este risco jurídico do concurso não ter sido lançado em tempo. Foi a tutela, foi o INEM ou são estes dois componentes técnico-jurídicos que integraram o concurso emanados ou vindos da sua instituição? Mais uma vez, volto a perguntar, porque não obtive resposta anteriormente, se nunca esses dois técnicos juristas não alertaram para uma possível violação do princípio da concorrência. Finalmente, pergunto se a SPMS teve a autonomia técnico-jurídica para integrar este concurso ou se teve apenas a executar decisões políticas, ou seja, se sofreu algum tipo de pressão política. No fundo, gostava que reiterasse aqui a autonomia da SPMS para integrar este concurso, que pelos vistos, e como já disse aqui, falhou na janela temporal do mês e não foi colocado atempadamente. Obrigado.
Muito obrigada. Então, agora para a resposta conjunta, dou a palavra à doutora Sandra Cavaca, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aqui respondendo ao Sr. Deputado do PS, Carlos Pereira, a SPMS foi chamada, no fundo, à elaboração, enfim, aos contributos para o plano de emergência, nas áreas em que eram sacadas. Quanto ao INEM, eu não tenho conhecimento que tenha sido chamado. Portanto, sim, nós fomos, em áreas muito concretas, na área da grávida, na consulta a tempo e horas, enfim, aqueles são 5 eixos, eu diria que em quase todos temos intervenção e, portanto, no fundo, contribuímos à época e logo no início fomos chamados a participar e, portanto, enfim, com propriedade que conseguimos ajudar a tutela, no fundo, na implementação daquilo na parte tecnológica, como é óbvio, até porque grande parte do que lá está é clínico, mas enfim, com as ferramentas tecnológicas adequadas, no fundo, ajudar à implementação à elaboração e à implementação do plano de transformação de emergência e transformação da saúde. Eu penso que respondi ao Sr. Deputado. Aqui, respondendo diretamente ao Sr. Deputado do Chega, Pedro Frazão, o que é que eu considero? Que, no fundo, o planeamento, e foi feito um planeamento em conjunto com o INEM, enfim, com os prazos, enfim, tendo aqui alguma margem, porque há que ter aqui a margem, e, portanto, o planeamento que foi feito no fundo, garantia que nós conseguíamos cumprir até ao momento da adjudicação e depois a parte da adjudicação, depois os elementos, no fundo, a constituição de toda a parte de recolha dos documentos de habilitação, a parte do contrato já era do INEM e, portanto, nós garantimos que da nossa parte ficava entregue ao INEM e, portanto, sempre em parceria com eles, como é óbvio, e não quero aqui passar a responsabilidade, não, nós fizemos um planeamento e tentámos cumprir, e eu digo que, com toda, cumprimos esse planeamento. Claro que se tivéssemos mais um mês, teríamos, se calhar, evitado o ajuste direto, mas a verdade é que os prazos eram apertados, até termos também, e com a mudança de governo também tudo isto ficou prejudicado, porque tivemos um concurso, como disse, há aqui uma parte prévia que, no fundo, tivemos um concurso deserto e, portanto, tivemos que, no fundo, o INEM teve que, no fundo, fazer uma nova submissão da RCM e tudo isso leva tempo até obtermos as devidas autorizações. Este é um tema. Quanto ao princípio da concorrência, não vimos em nenhum momento porque, no fundo, havia três concorrentes. Enfim, dentro daqueles critérios que nós que definimos como sendo ideais para a contratualização, como disse, e aqui os critérios são muito técnicos, em que o preço não tinha tanta relevância, no fundo garantindo que com aquele preço conseguiríamos aquelas condições. E, portanto, não me parece haver aqui violação do princípio da concorrência. Pronto. Este é um tema, nunca tivemos nenhuma interferência da tutela, aliás, como não temos em nenhum procedimento contratual. E, portanto, não seria a primeira vez que isso poderia acontecer, nunca tivemos nenhuma interferência da tutela em qualquer tipo de procedimento contratual e este não é exceção. Portanto, é algo que fica na nossa... Portanto, temos sempre critérios, após critérios técnicos das entidades. E penso que respondi.
Muito obrigada. Tenho aqui sinalizado um pedido.
E a palavra para uma interpelação à mesa.
Passa a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava que a Sra. Presidente agradecesse mais uma vez à Sra. Cavaca por ter estado connosco aqui e, de facto, responder ao Sr. Deputado Carlos Reis, que lhe pudesse fazer chegar o documento. Carlos Pereira, peço desculpa. Sr. Deputado Carlos Pereira. Que lhe pudesse fazer chegar o requerimento das entidades que foram requeridas, porque esta entidade foi também requerida pelo seu próprio grupo parlamentar. Portanto, antes de fazer algumas considerações aqui com o microfone aberto, poderia consultar a sua própria coordenadora, porque a SPMS está aqui também a pedido do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito bem. Tomamos nota do pedido. Meus caros senhores deputados, vamos criar condições para eu poder fazer o encerramento da reunião. Muito obrigada a todos, muito obrigada à doutora Sandra Cavaca pela disponibilidade e pelos esclarecimentos prestados e dou por terminada esta audição com um desejo de bom regresso a todos.